Paraná em Rede está de volta.
A pandemia de Covid-19 impactou negativamente no atendimento dos casos de AVC. Hoje, no Dia Mundial de Combate à Doença, a comunidade médica alerta para o reconhecimento dos sintomas e a busca de auxílio hospitalar urgente. Saiba mais na reportagem. A segunda doença que mais mata no Brasil teve atendimentos reduzidos em cerca de 60% durante a pandemia de Covid-19. O alerta veio a partir dos dados do levantamento da Organização Mundial de Derrames. No dia 29 de outubro, marcado como o Dia Mundial de Combate ao AVC, é importante lembrar que a urgência do tratamento é crucial para evitar sequelas ou até a morte do paciente. Desde o início da pandemia, caiu o número de consultas de rotina e alguns pacientes também deixaram de buscar atendimento mesmo apresentando sintomas graves de AVC. Quem fala sobre a necessidade da rapidez na busca de ajuda médica ao aparecerem os sintomas é Carlos Alexandre Twardowski, chefe do Serviço de Neurologia do Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba.
O tipo mais comum de AVC é o AVC isquêmico, que geralmente é uma manifestação aguda, súbita, de um processo crônico. O que eu quero dizer com isso? É que geralmente a pessoa tem, por exemplo, uma hipertensão, um diabetes, uma dislipidemia, em que o colesterol é alto, né? Uma doença em que o colesterol é alto. Durante anos ela tem essas doenças, sem um tratamento adequado. E estas doenças, estas comorbidades, ao longo dos anos, vão levando lentamente à formação de placas de gorduras nos vasos sanguíneos cerebrais. E um dia, de repente, subitamente, né, esta placa que é frágil, rompe, forma um coágulo dentro do vaso, obstrui o vaso, e isso gera falta de irrigação sanguínea em uma determinada parte do cérebro. Isso é o que a gente chama de AVC isquêmico agudo. Então, esta falta de sangue para uma região que, por exemplo, controla os movimentos do braço, da perna, a pessoa vai ter dificuldade para mexer uma perna, mexer um braço, a face, né? Geralmente todos do mesmo lado do corpo, tá? Então, a pessoa também pode ter dificuldade para falar, pode ter perda do equilíbrio, coma súbito, entre outros sintomas, né? Quando esses sintomas ocorrem subitamente, devemos suspeitar de AVC e levar o paciente rapidamente para um atendimento médico. Nós temos uma janela para início do tratamento de cerca de 4 horas e meia. Por isso é importante levar a pessoa para atendimento médico o mais rápido possível.
Hoje, 90% dos casos de AVC estão ligados aos hábitos cotidianos que poderiam ser modificados, de acordo com a Academia Brasileira de Neurologia. Entre eles, evitar o consumo de álcool, parar de fumar, praticar atividade física, manter dieta saudável, realizar o check-up de rotina e controlar a pressão arterial. As sequelas da doença podem trazer diversas incapacidades. Portanto, quanto mais cedo for realizado o tratamento, a recuperação e a redução de sequelas são mais efetivas.
As sequelas geralmente são comprometimento da movimentação de partes do corpo, gerando dificuldade para caminhar, comprometimento da sensibilidade tátil, né, que gera dormência de alguma parte do corpo, dificuldade para falar ou compreender, a chamada afasia, né, o termo médico é afasia, déficit de memória, alteração da coordenação, do equilíbrio e outras alterações neuropsicológicas, alterações comportamentais, depressão, dor crônica, que surgem posteriormente ao quadro agudo do AVC.
Tribunal de Contas do Estado do Paraná aponta impactos da pandemia em Maringá e outras 7 cidades. As informações com Victor Simeão.
Maringá e outras 7 cidades do Paraná tiveram redução econômica considerável, aponta o TCE-PR. O dado consta em um relatório tornado público nesta quarta-feira. O trabalho foi feito a partir de documentos e questionários encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná às prefeituras. Além de Maringá, as informações são de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu. Os dados são de informações relativas aos meses de maio e junho deste ano e foram comparados com o mesmo período de 2019. Daí, o TCE fez um cálculo médio. O dado apresentado informa números em percentuais. O resultado foi o seguinte: o maior impacto percebido nessas prefeituras foi na emissão de alvarás, que registrou queda de 42%. Depois, diminuição de 38% na análise de projetos de construção. O número de liberação de licenças ambientais recuou 28%, conforme o tribunal. Houve uma exceção, aumento em 5% na liberação do ABITSE, que é uma autorização de moradia. No caso específico de Maringá, a prefeitura tem dito que a crise econômica causada pela Covid-19 atingiu, mas a cidade já está em recuperação. Entre outros motivos, justifica por meio da arrecadação, que está um pouco mais alta que no ano passado. Maringá e outras 7 cidades do Paraná tiveram redução econômica considerável, aponta o TCE-PR. O dado consta em um relatório tornado público nesta quarta-feira. O trabalho foi feito a partir de documentos e questionários encaminhados pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná às prefeituras. Além de Maringá, as informações são de Curitiba, Londrina, Ponta Grossa, Cascavel, São José dos Pinhais, Colombo e Foz do Iguaçu. Os dados são de informações relativas aos meses de maio e junho deste ano e foram comparados com o mesmo período de 2019. Daí, o TCE fez um cálculo médio. O dado apresentado informa números em percentuais. O resultado foi o seguinte: o maior impacto percebido nessas prefeituras foi na emissão de alvarás, que registrou queda de 42%. Depois, diminuição de 38% na análise de projetos de construção. O número de liberação de licenças ambientais recuou 28%, conforme o tribunal. Houve uma exceção, aumento em 5% na liberação do ABITSE, que é uma autorização de moradia. No caso específico de Maringá, a prefeitura tem dito que a crise econômica causada pela Covid-19 atingiu, mas a cidade já está em recuperação. Entre outros motivos, justifica por meio da arrecadação, que está um pouco mais alta que no ano passado. De Maringá, repórter Vitor Simeão.
Está em funcionamento há cerca de 6 meses um acelerador de acesso à informação, nome que os pesquisadores da Universidade Estadual de Londrina deram para o chatbot Corona AI. A ferramenta online foi implementada em abril deste ano para responder dúvidas e combater fake news sobre o novo coronavírus, fornecendo dados oficiais e confiáveis para a população. O professor Silvio Barbon Júnior, do Departamento de Computação, explica que o usuário envia uma pergunta escrita ou por áudio e, em segundos, a inteligência artificial do programa interpreta a mensagem, acessa bancos de dados oficiais e fornece a resposta. A média de atendimentos é de 30 por dia.
É uma máquina que ela interpreta as palavras, buscando informação semântica daquilo que você quer. E a gente tem palavras que, obviamente, são dúbias, palavras que indicam mais de um, não só graficamente, mas do contexto, diferentes contextos. E a gente tinha contextos dinamicamente atualizados. Então, esse robô checava uma base, e essa base ela era atualizada também com uma certa frequência. Então, aí vai a parte de computação.
Criado e modelado em apenas 20 dias por uma equipe de professores, servidores e estudantes da UEL, o Corona AI foi programado para atuar em 3 linhas. Informações dinâmicas sobre fake news, diagnóstico, sintoma e tratamento da Covid-19 e número de óbitos, incidentes e locais de atendimento. A base de dados é composta pela OMS, a Organização Mundial da Saúde, e o Ministério da Saúde, além de recomendações de especialistas da área. De acordo com o professor, são 2 as principais funções do chatbot: absorver conhecimento dos bancos de dados e fazer a comunicação facilitada com o usuário.
Simplesmente o robô, ele é uma ferramenta, é um acelerador de acesso à informação. Ponto. Você poderia encontrar essa informação num site, você poderia encontrar essa informação em um relatório científico. Só que o que acontece? Você vai pegar o seu celular, por exemplo, pelo WhatsApp. Você poderia mandar um WhatsApp pro robô e ele vai te responder e passar o link do local. Então, no final, o chatbot ele é um acelerador dessa comunicação.
No atendimento, todos recebem respostas oficiais sempre com a fonte de onde a informação foi retirada. O que muda é a estrutura da resposta para imprimir certa naturalidade para a conversa. Segundo o professor, pesquisas genéricas por palavras como coronavírus e Covid-19 trazem resultados mais amplos, o que pode não sanar a dúvida. As pesquisas mais eficientes são as que utilizam palavras específicas, como máscara, febre, casos em Londrina e até mesmo dengue. No caso desta, a ferramenta busca os sintomas e apresenta as diferenças com a Covid-19. Quando a fake news, o chat também faz a busca e indica notícia falsa. Operário ferroviário tem retorno de 6 jogadores após surto de Covid-19. Saiba mais no boletim de esportes do Anderson Luiz.
Esporte. 6 jogadores do Operário Ferroviário voltaram a ficar à disposição do técnico Matheus Costa para a sequência da Série B do Campeonato Brasileiro após recuperação de um surto de Covid que infectou 9 jogadores. Estão liberados o defensor Christian Aguada, o zagueiro Renier, os volantes Fábio e Mazinho e os meias Thomas Bastos e Rafael Chorão. Ainda se recuperam da doença o volante Jorge Jiménez, o meia Pedro Ken e o atacante Schumacher. O meia Felipe Coutinho, do Barcelona, sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e acabou cortado da convocação da seleção brasileira que enfrentará a Venezuela e o Uruguai pelas eliminatórias nos dias 13 e 17 de novembro. O substituto será Lucas Paquetá, do Lyon, e que estava convocado para a seleção olímpica, que realizará amistosos contra a Arábia Saudita e Egito. Mas agora, o meia se apresentará ao time do técnico Tite. Anderson Silva, o Spider, vai encerrar a carreira no MMA. Aos 45 anos, o brasileiro vai fazer sua última luta pelo UFC no próximo sábado contra o americano Uriah Hall na cidade de Las Vegas. Mesmo não podendo encerrar a carreira da forma que gostaria, com uma luta em Curitiba em frente aos fãs brasileiros, Anderson Silva se diz feliz por tudo o que construiu e conquistou dentro do MMA. Com informações do esporte, Anderson Luiz.
E esse foi o Paraná em Rede desta quinta-feira. Eu, Juliana Sartori, volto amanhã com mais notícias do estado para você. Muito obrigada pela companhia, um ótimo dia e até mais.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.